detalhes escondidos. Faço fogueira, choro, canto e danço. Línguas de lua. Corre a madrugada pra de manhã chegar aos teus segredos, como em teus bosques. Bebo nos teus rios, entre teus montes, vales escondidos. Faço fogueira, choro, canto e danço.
Desapropriou meu sentimento. Não é todo dia que a gente sai de casa pra falar de dor. Me mudei pra libertar o meu coração, como se a nova cidade fosse a chave dessa porta. Coração, meu caso. tarde desanuviou a caminhada. Não é todo dia que a gente segue em frente pra recomeçar. Me mudei pra libertar o meu coração, como se a nova cidade fosse atender o meu pedido.
Desce, me domina, me arranha e me ganha na manha pra me acabar.
Thank you. Que foi Thiago York e Duda Beat, Tangerina, também banda Tuyo e Arthur Verocai, Apazigua. Mosca, música dele com Leone, Soneto do Teu Corpo. E Caetano Veloso, Gilberto Gil, Super-Homem, a Canção.
Você está na Rádio Câmara. Em Brasília, 96,9. Em Caxambu, 93,3.
Câmara Total.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o relatório do projeto que trata dos minerais críticos, as chamadas terras raras, será apresentado no dia 4 de maio e votado pelos deputados em seguida, diretamente no plenário. Segundo ele, o texto do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, vai contribuir com o país e garantir investimentos em educação e mão de obra qualificada. A proposta estava para ser votada essa semana pelos deputados, mas a pedido do governo, a votação foi adiada. Hugo Mota concedeu uma entrevista nesta quinta-feira, antes de participar de evento na Câmara.
A representar, na minha avaliação para o Brasil, pelo que conversei com ele, um grande avanço na nossa legislação para que o Brasil possa se beneficiar ao máximo dessa grande reserva que nós temos de minerais críticos, as famosas terras raras. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, até hoje já pesquisada. Então nós temos como aproveitar essa janela para termos não só a questão da exploração sendo levantada, mas também do beneficiamento da produção e da exportação de produtos com alto valor agregado, que é o que, na minha avaliação, vai deixar para o país riquezas, porque nós vamos ter que investir em educação, em mão de obra de qualidade, para que essas indústrias que queiram explorar essas reservas nossas possam vir se instalar aqui. Esse é o grande objetivo, sem haver nenhum compromisso prévio com nenhum país, não havendo também preconceito com ninguém, mas sim fazendo o que é bom para o Brasil.
Mais cedo, em entrevista a uma rádio na Paraíba, Hugo Mota afirmou que o foco da discussão sobre a escala de trabalho é a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Segundo o presidente, há várias ideias em debate, como mexer na jornada sem mexer na escala, voltar com a desoneração da folha, redução gradativa, entre outras. Mas o objetivo é não reduzir o salário. Ele destacou que esse é o tema mais importante da Câmara neste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Câmara Total.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca informação.
Agora 9h36, você ouve a Narrato.
Antes o mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje o mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena parabólica, mará. Volta do mundo. Antes longe era distante, perto só quando dava, quando muito ali de fronte, e o horizonte acabava. Hoje lá atrás dos montes, dentro de casa, camará. O berimbau, meu camarada.
Chico Ferreira e Bento só souberam na hora do destino apresentar.
Lá no Rio Vermelho, em Salvador, vamos dançar. Leve mimos pra sereia Janaína Iemanjá. Janaína Iemanjá. Janaína Iemanjá. Havia rosas no mar. Salvador está em festa, agora é essa. Vou cantar, ah, vou cantar, ah, vou cantar, ah, pra saudar sereia, vá brincar na areia, para acreditar.
Pois não, prossiga. Bom dia,
Gabriela,
bom dia a todos.
Delegada.
Bom dia, seu Hermínio. Bom dia a todos os presentes.
Pelo tempo de 3 minutos.
Bom dia, Rádio Câmara. Hoje é o Dia Internacional do Jovem Trabalhador e me alegra muito. Primeiro ver essa casa cheia de moradores de bairros, de jovens, de pessoas que estão aqui para assistir, colaborar e orientar o nosso trabalho, que é representar a população. E, sendo o Dia do Jovem Trabalhador, reforça a gente pensar na importância de gerar oportunidades para a nossa juventude, especialmente por meio de trabalho digno, seguro e qualificado. A data chama atenção para o papel dos jovens no desenvolvimento social e econômico do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, e o combate a preconceitos sobre a falta de experiência, e destaca que investir na juventude é investir no futuro. No Brasil, programas como Aprendizagem, prevista na Lei 10.097 de 2000, e iniciativas como organizações como CIA têm papel fundamental na inclusão de adolescentes e jovens no mercado de trabalho, ampliando as perspectivas e reduzindo as vulnerabilidades sociais, fortalecendo a trajetória profissionais desses jovens. Então, muito obrigada por vocês terem comparecido hoje a essa casa. Se sintam parabenizados e homenageados. Queria agora agradecer à SESEP pelo pronto atendimento da demanda dos moradores do Morada dos Pássaros. Foram retiradas 10 caçambas de lixo irregular jogadas em nossa cidade. É uma situação que incomoda diversos bairros e que não pode persistir. Os donos de terrenos, eles precisam ser multados e compelidos a cercar os seus terrenos e a limpar os seus terrenos, porque o poder público não pode estar fazendo isso para o particular, tá? E hoje também eu venho à tribuna tratar de um problema grave, concreto, que está afetando diretamente a população de Vitória da Conquista. Dados oficiais do CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, mostram que em 2022, o município de Vitória da Conquista tinha cerca de 88,85% de cobertura de agentes comunitários de saúde. Em 2025, esse número caiu para 74%. Isso representa uma queda de mais de 14 pontos percentuais. Traduzindo isso, hoje mais de 25%, um quarto da população do município, está sem acompanhamento básico de saúde. Mais de um quarto da cidade. Isso não é um número distante. Isso é um endereço, um bairro, o nome de uma família. É o bairro onde cada um aqui passou, a comunidade que cada vereador nessa casa representa. Tem eleitor nosso, de todos nós, hoje sem cobertura de saúde básica. E o mais grave, não era para isso estar acontecendo. O próprio Plano Municipal de Saúde foi construído com a diretriz de fortalecer a atenção básica e ampliar a cobertura, melhorando o acompanhamento da nossa população. O plano previa um avanço, mas nós estamos em 2026 e a realidade de retrocesso. A meta não foi cumprida, a cobertura caiu e isso tem consequência direta. Sem agente comunitário, a prevenção não acontece, a doença não é identificada no início, o problema se agrava e depois tudo isso vai para onde? Para a UPA, para a emergência, para o hospital, sobrecarregando o sistema de saúde que já está no limite. E agora vem um ponto que torna tudo isso ainda mais grave. Não é falta de solução. Existe o concurso público 03 de 2024, com cerca de 108 vagas para agentes comunitários de saúde, distribuídas em diversas áreas no nosso município. Ou seja, existe a necessidade, as áreas estão mapeadas, os profissionais já foram selecionados. E mesmo assim, até agora, nenhum deles foi convocado. Então, a pergunta é direta, por que esses agentes ainda não foram chamados, se a cidade precisa? E aqui eu entro no segundo ponto, porque o problema não é só na saúde. O concurso da IMURC, também, 01 de 2025, com diversas vagas abertas em diferentes cargos. E o que a gente escuta todos os dias, na rua, no gabinete, a todo momento, pessoas, fui aprovado e até agora ninguém chamou. E eu faço uma pergunta simples e necessária, para que fazer concurso se sabe que não vai convocar? Só que a cidade precisa desse servidor. Esse servidor, agente de saúde, que é importante, que está na ponta, o servidor da IMURC, que está sucateada. Então, o servidor que faz o concurso e é aprovado, ele investiu tempo, ele investiu sonho, ele investiu dinheiro, ele investiu a sua carreira naquele concurso público e, quando ele é aprovado, ele tem a expectativa de ser chamado. Então, eu faço esse apelo a essa casa, que nós lutemos juntos pela convocação desses servidores que são necessários para o sistema de saúde do nosso município. Bom dia, muito obrigada.
Bom dia. Som.
teste. Vitória da Conquista, 24 de abril do ano de 2026. A Sua Excelência, o Senhor Presidente Ivan Cordeiro. Senhor Presidente, justifico minha ausência na sessão de hoje, 24 de 4 de 2026, por estar ausente na cidade, cumprindo agenda na capital do Estado, justificativa do vereador Tenente Muniz. E prosseguindo com a sessão, com um grande expediente, ouçamos nesse momento o excelentíssimo senhor vereador Diogo Azevedo, para usar o espaço, a tribuna, fazer seu comentário, sua abordagem pelo tempo de até 3 minutos. Diogo, então, prosseguindo, Paulinho Oliveira. Paulinho Oliveira, pelo tempo de até 3 minutos, ocupar seu espaço na tribuna. Pode ir. Olha a hora, olha a hora. São precisamente em Vitória da Conquista, na Bahia, 9 horas e 51 minutos. Um abraço para você, um abraço para vocês que acompanham a transmissão da sessão pela Rádio FM 90.3, Rádio Câmara, a rádio que toca no seu coração, a voz da casa do povo. Com a palavra.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero aqui dizer que é necessário fazer a chamada do concurso público, já que as pessoas estudaram, passaram e precisa ser convocado. Porque a gente se vê aí, às vezes, é fazendo seleção, faz o concurso, faz seleção e não chama os convocados, não convoca as pessoas que passaram no concurso público. Mas, senhores e senhoras, nós estamos vivendo uma das maiores crises na administração pública municipal desta cidade. Nós tivemos um período de chuva longo e agora tivemos a estiagem e vários bairros sofreram com a infraestrutura na cidade. E a gente vem falando aqui, solicitamos, colocamos indicações, inclusive para o Jaraguá, o bairro Primavera, que as pessoas estão lá sem poder sair de casa por conta dos buracos, precisando de patrulhamento. Se diz que colocou 9 milhões de reais para fazer tapa-buraco nessa cidade, já tem um tempo de estiagem e a gente não viu avanço nenhum nessa questão de tapa-buraco, e as pessoas estão sofrendo, perdendo pneu, quebrando seus carros, acidentes. A gente precisa urgentemente de uma resposta do poder público municipal. Mas, além disso, nós temos um outro grande problema, que é a questão da saúde, dos postos de saúde de nossa cidade. A gente não consegue, as pessoas não estão conseguindo um exame de alta e pequena complexidade. Você não consegue uma ressonância magnética. Você não consegue uma tomografia. Você não está conseguindo uma ultrassonografia. Você não consegue uma cirurgia eletiva. Fecharam o contrato com a Santa Clara, fizeram o contrato com a Unimec, daqui a pouco a Unimec já não está atendendo. E aí, como é que vai ficar a situação da saúde pública de nossa cidade? Eu recebi alguns pedidos, alguns protocolos do posto de saúde do bairro Guarani. Tem exame de 2022, pasme, senhores, exame 2024, exame 2025, sem a pessoa receber esses exames para fazer. Como é que você vai avançar na saúde dessa forma? Então, é uma saúde que está doente. Nós precisamos urgentemente, né? Acho que a administração precisa urgentemente chamar os seus secretários, seus coordenadores, seus gerentes, para ver o que está acontecendo com essa situação da saúde de Vitória da Conquista. Você não consegue uma cirurgia ortopédica, né? Você não consegue uma cirurgia eletiva e a gente vai ficar aqui de braço cruzado? Não, nós estamos aqui no parlamento, é para isso, é para fiscalizar, para falar, e nós vamos continuar falando a verdade para a população conquistense. Muito obrigado, senhores e senhoras.
Concluído o tempo, a fala, ouçamos nesse momento, dando prosseguimento no rol de chamadas, o excelentíssimo senhor vereador Márcio de Vivi, para dirigir ao parlatório, à tribuna, e fazer o seu discurso, o seu pronunciamento, pelo tempo de até três minutos. Márcio de Vivi, que é filho do saudoso ex-vereador Vivi Mendes, que fez parte dessa casa por 7 mandatos. Toca para frente, olha a hora, em Conquista, na Bahia, são precisamente 9h55. Nós estamos no grande expediente da sessão, sessão ordinária desta sexta-feira, dia 24 de abril do ano de 2026. Sejam bem-vindos à Casa dos Vereadores do Poder Legislativo.
Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Bom dia, presidente Hermínio Oliveira.
Pronto, presente.
Toca para frente.
Toca para frente, o que não deu certo hoje dará certo amanhã, com fé em Deus. E desistir nunca, né, companheiro?
Falou tudo, meu irmão. O que deu certo hoje vai dar certo amanhã, com a permissão de Jesus Cristo. Bom dia a todos presentes. Um bom dia todo especial à minha querida Zona Urbana e minha querida Zona Rural. Hoje vai dando um bom dia especial a um produtor de evento lá na Limeira, Ailton, do City Rodrigues, onde vai estar levando na Limeira, sábado amanhã, Robério dos Teclados. Ailton, um abraço, que Deus te abençoe. Mas, senhor presidente Hermínio Oliveira, não só de festa vive a cidade, não só de festa vive a zona urbana, nem a zona rural, passando aqui mais uma vez para estar cobrando, como se fosse enxugar gelo, dos nossos viadutos, viadutos da Lagoa das Flores, viaduto dos Campinhos e viaduto que liga Vitória da Conquista a muitas cidades, e também a minha querida Limeira, Barroca, Capinal, Lagedinho, Boa Vista, Pau de Copas. Hermínio, nós, com um grupo de vereadores, e aqui eu quero parabenizar mais uma vez o Ivan Cordeiro, que levou um grupo de vereadores ali em Brasília, e nós se encontramos ali com o governo do estado e com o ministro dos transportes, e nós cobramos esse viaduto e continua cobrando todos os vereadores aqui, não só esse viaduto que liga a minha querida Limeira, mas o viaduto que liga a Lagoa das Flores, o viaduto que liga aos Campinhos Gion, que você também tem cobrado muito e tem havido muito acidente ali, problema acontecido, né? Então, Dion, nós precisamos com urgência. Você vê investimento de 120 milhões para alguma cidade, não que não mereça, que mereça sim, mas esse viaduto tem que acontecer o mais rápido possível, porque não dá para ficar 30 minutos esperando no trânsito até chegar ali na cidade ou sair da cidade quando você desloca para sua casa. Dion, Hermine, todos os vereadores aqui presentes, a maioria das pessoas hoje da Limeira, da Barroca, do Capinal, trabalha em Vitória da Conquista. E essas pessoas vêm de ônibus, vêm de van, vêm no seu carro próprio, e na hora de ir embora ou para chegar em Conquista, muitas vezes fica 30 minutos esperando num trânsito, travado no trânsito, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem que estar implorando. E aqui eu tenho certeza que o governador Jerônimo vai tomar providência sobre isso, porque ele nos atendeu muito bem, graças a Deus, que aquele dia que nós estávamos lá no ministro do transporte, no Ministério dos Transportes, ele chegou lá. E nós precisamos resolver isso aqui, porque nós falamos todo dia do semáforo, está ajudando, está ajudando na causa por não ter mais acidentes, que graças a Deus não ter mais acidentes nesse semáforo. Só para concluir, presidente.
Mais um minuto para a conclusão do tempo.
Mas, se for falar, por ficar travado no trânsito, piorou a situação. Olha o garrafamento que chegou aí esse final de semana e agora, nesse feriado, que chegou a ter na fazenda de Nilo Coelho. Gente, isso não pode acontecer, pelo amor de Deus. Eu faço parte do governo do estado e vou cobrar melhoria para o meu povo. E é preciso nós fazer esse viaduto, porque eu voltei de lá numa felicidade enorme. E achei que ia sair o mais rápido possível, mas por enquanto só apenas um semáforo. Tenho certeza que Jerônimo vai entrar com providência. Estou levando essa demanda para o deputado federal Neto Carleto para também tomar providência. Vou estar cobrando o senador, que é o presidente do meu partido, que é o Otto Alencar, porque do jeito que está, não pode ficar, porque os nossos moradores da Vitória da Conquista, os nossos moradores da nossa zona rural, não pode estar sofrendo por falta de 3 viadutos na nossa região, porque essa Conquista é a terceira maior cidade da Bahia.
Mais 30 segundos para a conclusão do tempo.
Muito obrigado, Hermínio Oliveira. Pode só para concluir, Nossa cidade merece respeito e é preciso fazer algo diferente. Tenho certeza que Jerônimo vai olhar isso com carinho e o senador para trazer recurso com o deputado federal. Que Deus nos abençoe e um bom final de semana a todos.
Amém, aleluia, assim seja por todos os dias. Parabéns, Márcio de Vivi, pelo seu discurso. A Via Bahia lesou a Bahia, rompeu o governo, rompeu o contrato, uma empresa canadense, é multinacional. Nós precisamos que o governo federal abra uma concessão, a nova concessão para a duplicação da estrada de Minas até a região metropolitana de Salvador. E que construa também os viadutos ali na saída da UBSES, ali no sentido Itambé, nos Campinhos, também na Lagoa das Flores. Parabéns pelo pronunciamento, Márcio de Vivi. Prosseguindo no hall de chamada, ouçamos nesse momento a excelentíssima senhora vereadora, doutora Lara, por favor, dirigir ao parlatório, à tribuna e fazer o seu pronunciamento pelo tempo de 3 minutos. Está ausente no momento, nós convidamos o vereador Ricardo Gordo. Faltou um alterna, é alternado. Faltou um de cá ou de lá. Antônio Ricardo Gordo, por favor. Desculpa o lapso, viu, rapaz? Atenção no serviço. Isso acontece. Aumentou o humor, a alegria, a autoestima. Pode falar. É Ricardo Gordo.
Seu presidente, em exercício, vereador Hermínio Oliveira, caros vereadores, amigos, amigas, público presente, que eu quero saudar esse amigo, esse irmão, parceiro do bairro Jardim Valéria, lutador da capoeira, nosso amigo Rodrigo. Seja bem-vindo à Casa do Povo, Rodrigo. Saudar também os ouvintes da Rádio Câmara 90.3 na zona rural e toda a nossa zona urbana. Agradecer a Deus por me dar a oportunidade de subir essa tribuna mais uma vez para a fala em defesa do povo. Eu queria dizer aos moradores do bairro Recreio que podem contar com o nosso mandato incondicionalmente. O nosso mandato está de portas abertas aos moradores do bairro Recreio. E dizer também a eles que nós não estamos por fora do assunto, principalmente o nosso mandato, principalmente Ricardo Gordo, que além de ser vereador, eu sou radialista e todos os dias a gente bate na tecla com matérias ao vivo do bairro Recreio. E dizer mais uma vez também, gente, que a gente sobe nessa tribuna para falar de mais uma tragédia no trânsito de Conquista. Parece que todos os dias que eu subo nessa tribuna, a gente vem falar de uma tragédia na cidade. Desta vez, o jovem Rafael é mais uma vítima ceifada nesse trânsito cruel de Vitória da Conquista, ontem à tarde, ali no perímetro urbano da BR-116. Eu queria chamar a atenção neste momento desta casa, seu presidente Ivan Cordeiro, vereadores amigos, vereadoras amigas, público presente, você que nos acompanha pelas redes sociais, e dizer do absurdo, é um absurdo o que estão fazendo com o preço dos combustíveis em Vitória da Conquista, vereador Hermínio Oliveira. Isso é uma vergonha! É uma vergonha para uma cidade que tem mais postos do que bares hoje em Vitória da Conquista. A gente está acostumado em ver reajuste na refinaria e no outro dia o preço reajustado nas bombas aqui em nossa cidade. E pasmem, senhores, foi anunciado a redução do preço na refinaria da Selene, que comanda os postos dos combustíveis na Bahia. E até agora, a redução não chegou para os consumidores da terceira maior cidade do estado da Bahia. Um minuto da vereadora Leia, presidente, por favor. Então, nesse momento, eu conclamo essa casa, vereador Hermínio Oliveira, o senhor que é o lutador desse tema aqui na Câmara. Eu conclamo os órgãos, as instituições fiscalizadoras desse município para fazer alguma coisa em relação ao preço dos combustíveis em Vitória da Conquista. A redução foi anunciada na quarta-feira, mas até agora nenhum centavo de desconto nas bombas dos preços dos postos de combustíveis de Vitória da Conquista. Fica a dica para essa casa, para os órgãos, instituições fiscalizadoras, a exemplo do Ministério Público. Hoje eu falava cedo na rádio e o presidente desta casa me mandou uma matéria sobre uma CPI e arquivaram a CPI dos preços dos combustíveis nessa casa. Está na hora da gente se levantar, Hermínio Oliveira, novamente mostrar a força dessa casa para a gente cobrar de quem é preciso para a redução. Abençoe essa juventude que é o futuro do nosso país. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até quarta-feira, se assim nosso bom Deus permitir.
Importante o discurso de Vossa Excelência, vereador Ricardo Gordo, mas mais importante ainda é ressaltar que a Casa, a Câmara de Vereadores, já cumpriu com a sua obrigação em fazer, em realizar aqui a CPI do combustível. Encaminhou o relatório para o Ministério Público com a denúncia e o Ministério Público arquivou aqui todo o trabalho da Câmara de Vereadores. Então, mais do que cobrar um posicionamento da Câmara, porque é muito fácil cobrar posicionamento da Câmara, eu quero ver cobrar posicionamento do Ministério Público, da Justiça, e não da Câmara de Vereadores, que já cumpriu com a sua obrigação. Além disso, tem uma questão política. O governo que está aí prometeu baixar o combustível. Se não baixou, o problema não é da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. O problema é de quem prometeu e não está cumprindo com o que foi prometido. Convido agora o vereador Diogo Azevedo para fazer uso da tribuna.
Bom dia a todos. Você que deixou aqui torto, meu amigo. É, você. Bom dia a todos e todas. Bom dia aqui aos colegas na pessoa da minha amiga Viviane. Bom dia, Rádio Câmara. Bom dia, Vitória da Conquista, através da Rádio Câmara. Bom dia aí aos meninos jovens aprendizes. Inclusive, apresentei um projeto ano passado a respeito de estágio e jovem aprendiz no serviço público do município, onde há reservas de vagas exclusivas para alunos de escola pública e vulnerabilidade social, os programas de jovem aprendiz no município. Eu queria começar aqui falando sobre umas mensagens que eu recebi hoje de manhã, né, Leia? Até comentei com Leia ali, de casa para cá, um blog noticiou a criação de mais de 60 cargos para o Executivo Municipal, e as pessoas perguntando para mim, várias pessoas, você vai votar a favor disso? Você vai votar a favor disso? A cidade está aí, está aquilo outro? Aí eu queria dizer o seguinte aqui, que este ano, um ano eleitoral, né, Ivan? É um ano eleitoral. Não há ilegalidade na criação de cargos, né? Mas a gente pode pensar na imoralidade na criação de cargos, né? Porque um ano eleitoral, a gente sabe que eu já ocupei cargo comissionado, apesar de ocupar um cargo efetivo concursado, mas ocupei cargo comissionado, e o cargo comissionado é para a rua fazer campanha, pedir voto para mim, para a Viviane, para o prefeito, para o governador, para quem quer que seja. Eu acho que não é o momento, né? Eu acho que a gente deve pensar um pouquinho. A cidade não tem um serviço para autista, a cidade não tem dinheiro para investir na saúde, a cidade não tem fardamento para os alunos de escola pública, que eu acho um absurdo, inclusive estou apresentando um projeto a respeito disso. Eu não sabia disso, viu, Andressa? Não sabia. Porque na minha época tinha, né? Eu lembro que na época de Guilherme, prefeito Guilherme, aí eu cito Viviane, Né, Viviane? Apesar de ser secretária de saúde, Guilherme fornecia até mochila e tênis para os alunos. Eu acho que essa casa deve avaliar direito, porque fazendo as contas por alto, com recurso aí desse pagamento de pessoal, já que a cidade não tem dinheiro para fazer o investimento necessário nas áreas necessárias das necessidades básicas da cidade. Eu nem falo sobre a infraestrutura, que a cidade está um caos, está, mas essa casa já aprovou empréstimo extremamente para infraestrutura, né? Então, acho que isso vai ser sanado. Mas eu foco na saúde. 15% apenas de investimento. As pessoas não têm acesso a quase nada. A fila de tratamento fora do domicílio está um horror. Se vocês terem ideia, uma criança aqui não faz uma cirurgia de fimose, tem que mandar para Salvador. Então, a gente tem que avaliar direito, né? Por alto, se você fizer as contas aí desse tanto de cargo criado, eu entendo que a administração pública ela tem que se organizar, se reestruturar, tem que se modernizar, para concluir aqui, Ivan. Mas esse caminho talvez não seja agora apropriado. Né? Se a gente fizer as contas por alto, tem 8 milhões mais ou menos, com INSS patronal, com contribuição e tudo, salário, 13º, férias, 8 milhões por ano. Enquanto isso, por exemplo, eu cito aqui que os repasses para a Fundação Pública de Saúde e Zalmates andam atrasados. Funcionários recebendo fora do quinto dia útil. Funcionário do Zalmates, quando demitido, não recebe nada de verba rescisória. Se há legalidade nessa questão, enquanto eu estava ocupando o cargo lá, não fazia isso. A pessoa trabalha 15 anos no lugar e sai sem receber um centavo de verba rescisória. Então, a gente tem que avaliar direito as coisas. Então, para onde... É um cálculo mais ou menos aqui de 8 milhões. Esse 8 milhões podia ser investido na saúde, por exemplo, e não em cargo comissionado nesse momento. Né? E aí eu deixo aqui uma fala, se eu... Mais 30 segundos aqui eu termino. E eu deixo minha fala aqui que eu e alguns colegas assim, têm um posicionamento contrário, que eu ainda estou aqui na bancada de situação, ainda estou. Aí eu deixo aqui, viu, Leia? Eu deixo aqui minha fala, se aqui... Vereador de situação vai votar assim, contrário à criação de novos cargos. Eu quero saber o posicionamento da bancada de oposição. Eu acho que essa casa tem que se posicionar e dizer que essa casa tem, né, que se posicionar a favor do povo. É isso, Deus abençoe, um beijo para todo mundo.
Obrigado, vereador, o mais votado desse... Casa, no município de Vitória da Conquista, vereador Diogo Azevedo. Convido agora o vereador Alexandre Xandó para fazer uso da tribuna, pelo tempo de até 3 minutos. Lembrando a todos que esta sessão está sendo transmitida pela Rádio Câmara 90.3 FM e também pelas redes sociais, vocês podem acompanhar as informações, os projetos de lei que são debatidos aqui através do Instagram da Câmara Municipal.
E bom dia a todos e todas, população que nos acompanha, juventude aqui presente, bem-vindos e bem-vindas. Quem sabe, numa próxima, já seja um de vocês aqui ocupando um espaço desse aqui. Então, a partir da idade que eu tinha de vocês aí, comecei a me engajar no movimento estudantil, fui me envolvendo, lutando pela causa, e hoje estou aqui sendo um representante da nossa cidade. Quem sabe daqui a uns dias não é um de vocês que esteja aqui. Presidente, foi falado aqui do combustível, é preciso dizer o seguinte, o presidente Lula está trabalhando para reduzir o preço do combustível, mas na Bahia nós ainda pagamos a conta do que o presidiário da Papudinha fez com a Bahia, que foi a privatização da refinaria Landulfo Alves. A Petrobras da Bahia, a refinaria foi vendida a preço de banana para os árabes. Então, é preciso reconhecer que a gasolina da Bahia é mais cara do Brasil. E aí vão dizer que a culpa é do PT, não sei o quê. Gente, a refinaria foi vendida. Se você cruza para Minas Gerais, a cidade vizinha, Bahia e Minas Gerais, o preço é diferente. Por quê? Por conta das refinarias. Então, meus amigos e minhas amigas,
Quem fez campanha para Bolsonaro, que pague essa conta, porque essa conta não é nossa, não. Queria tratar aqui sobre drenagem. Falar aqui dos nossos amigos e amigas do Inocop 2, da Rua G. Pode soltar o vídeo, Andrei, por favor? Da Rua G, que passa um sério problema toda vez que temos grandes chuvas. Por quê? Que ali foi feito uma boca de lobo num local inadequado e toda a água canaliza somente para uma rua. Então a gente tem a água invadindo as casas ali da Rua G, uma situação que precisa urgentemente de uma intervenção por parte da Secretaria de Infraestrutura. O pessoal perde móveis, fica, entra ali também água de esgoto, enfim. Então é uma situação muito difícil e que nós cobramos aí da Secretaria de Infraestrutura, que já tem conhecimento dessa situação, pode passar, Andrei, isso, que já tem conhecimento dessa situação, para que tome a providência com relação à Rua G do Inocop 2. E também queria tratar aqui da Rua Demas Alves Amorim, na Morada dos Pássaros 1, problema de drenagem também. Quando chove, a água invade as casas, a gente tem aqui registros de móveis que são perdidos, as pessoas que ficam tendo contato com essa água podre, essa água imunda. Esse problema não é de hoje, mas se agravou com uma obra pública, que de acordo com os moradores, é uma obra pública sendo realizada pela prefeitura. Então nós também estamos encaminhando essa situação para a Secretaria de Infraestrutura. Hoje o problema de drenagem é um dos maiores de Conquista, e não adianta a prefeitura dizer que não tem recurso. Não adianta dizer que não tem recurso, sabe por quê? Porque a prefeitura recebe da Embasa todo mês aproximadamente R$500 mil do Fundo Municipal de Saneamento e Meio Ambiente. Esse recurso é repassado da Embasa para a prefeitura e tem uma destinação obrigatória. E uma dessas destinações é justamente para obras de drenagem. Então a prefeitura, ela recebe recurso para não dizer, ah, não tenho recurso, tem que esperar dinheiro de empréstimo cair. Então a gente precisa urgentemente avançar na drenagem, porque são situações por toda a cidade em que as pessoas estão perdendo os seus móveis, danificando as estruturas dos seus imóveis e ficando prejudicadas. Então nós seguimos firmes, contem conosco. Forte abraço, um excelente final de semana, na paz de Oxalá e na força do nosso guerreiro Oxaguian. Dizer também que esse final de semana a gente vai ter muitas atividades aí, mandar uns abraços, um abraço para nossos irmãos de santo. A gente vai ter festa de Ogum em Pai Diego de Airá, nós vamos ter Iroco dia 3 lá em Pai Rude, nós vamos ter em Pai Anderson festa de Ogum. Então nós estamos, os terreiros estão em festa nesse final de semana, que seja de muito axé esse finalzinho de mês para a nossa cidade.
Vereador Nelson de Vivi, pelo tempo de até 3 minutos.
Cadê o microfone?
Senhor presidente Ivan Cordeiro, em nome do qual cumprimento a todos os presentes, todos os vereadores presentes, cumprimento a todos os presentes da plenária, de forma especial cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Câmara, tanto da cidade quanto de toda a nossa zona rural. Senhores vereadores, gostaria de falar aqui sobre essa dificuldade do CREASPOP tem criado para a comunidade lá do bairro Recreio, ali a antiga Conquistinha. Fui à comunidade, fizemos uma reunião com a comunidade, eles explanaram ali todas as dificuldades dos moradores, dos comerciantes têm, por conta desses usuários de droga que ficam soltos ali pelas ruas, ali perambulando do bairro ali, dificultando a questão do comércio, dificultando as famílias, para as crianças sair à rua, brincar na rua, já não está podendo mais. São mais de 10 anos nesse sofrimento com esse CREASPOP e agora estamos juntos com a comunidade, lutando. A comunidade já fez um grande manifesto lá na Avenida Otávio Santos, paralisando, mostrando à sociedade a dificuldade que eles têm passado. A televisão fez, a TV Sudoeste fez uma grande matéria. Marcamos hoje, aqui aprovado nessa Câmara, aqui a casa, agradecer à presidência, o uso aqui da tribuna livre, aqui o pessoal de maneira organizada, o senhor Caio César, e a senhora Poliana Silva fizeram aqui uma explanação também para os vereadores e para toda a Vitória da Conquista saber dessa dificuldade que passa ali. E estamos agora com a reunião marcada com o senhor Michel Faria, secretário de Desenvolvimento Social, para que saiamos de lá dessa reunião com a data marcada do realocamento do CREASPOP, que a comunidade do bairro Recreio não aguenta mais os danos, os transtornos causados por esse CREASPOP naquela comunidade. Também tivemos ontem, lá no povoado, no distrito de São Sebastião, junto com o subprefeito, senhor Gustavo Barros, uma cobrança que nós fizemos da prefeita, do secretário de Desenvolvimento Rural, senhor Breno Farias, o próprio subprefeito lá do Zé Gonçalves, senhor Gustavo Barros, e fomos visitar e acompanhar todo o serviço que nós cobramos ali de melhoria para o distrito de São Sebastião. Foram o cascalhamento e patrulhamento das ruas do distrito e das estradas. O serviço está sendo feito, muito bem feito, demorou um pouco, mas havia a necessidade de esperar passar as chuvas, chegar um pouco de sol, que agora chegou, para fazer o serviço, e o serviço está lá firme e forte, tocando, a comunidade está ficando satisfeita, eu também vi, o serviço está sendo de boa qualidade, e continuamos juntos, lá no distrito de São Sebastião, lá com o nosso amigo Valdir e com toda a comunidade lá de São Sebastião, com o Celso, com o Carlos, com a comunidade do São Sebastião ali, lutando por melhorias para aquele distrito tão pujante, tão importante para a economia da nossa cidade. É um dos distritos mais desenvolvidos da nossa cidade, é o distrito de São Sebastião. Gostaríamos de aproveitar também aqui, hoje é sexta-feira, dia domingo, haverá o último jogo da grande final do Interbairros 2026 de Vitória da Conquista. Vai se enfrentar ali o nosso time, o Juventude de Bui, do Patagônia, com o time do Jardim Valéria. Primeiro jogo cá no Patagônia, 1-1, um jogo tranquilo, jogo em paz, o esporte bem definido. Mais de 7 a 8 mil pessoas no campo, lotou ali o campo da creche. E agora, dia domingo, no Jardim Valéria, essa outra festa do futebol, qual nós convidamos aqui a todo o povo de Vitória da Conquista e também da zona rural, amantes do esporte, para acompanhar essa grande final no Jardim Valéria, do Juventude do Patagônia com o Jardim Valéria. Nosso time do coração, de amizade, de parceria, é o Juventude.